Vamos acompanhar hoje uma história bem interessante que aconteceu mais ou menos 900 anos antes de Cristo, uma época em que o reino de Israel estava dividido em dois, parte do sul, que era conhecido mesmo como era conhecido como Judá, e o reino do norte, conhecido mesmo como Israel. Essa história tem três personagens principais: o rei de Israel, da parte do norte, Acabe, que foi o pior rei que Israel já teve, marido de Jezabel, uma mulher extremamente maligna em todos os aspectos. Segundo personagem é o rei Josafá, o reino do sul de Judá, um rei fiel a Deus, um rei correto nas coisas dele. E a terceira personagem principal, um profeta chamado Micaías, lá submisso ou sujeito a Acabe, porque ele pertencia ao reino do norte, esse profeta, como nós vamos ver. Nós vamos examinar várias características de um falso mestre, para que nós, numa época de uma proliferação de seitas chamadas cristãs e todo tipo de pastores e apóstolos e qualquer nome que se imagine, que hoje se dão a si mesmos, muitos deles, missionários, há muita sutileza envolvida e o crente deve ser tudo menos ingênuo. E uma parte razoável do que eu invisto no púlpito é preparar a igreja para se tornar apta a distinguir rapidamente um falso mestre, porque os meios de comunicação estão cada vez mais onipresentes em nossa vida. O fenômeno da internet elevou a vários graus esse nível de comunicação, a facilidade de se ver pessoas, ouvir pessoas, ler textos, ver vídeos. Então, quanto mais fácil isto, mais difícil fica selecionar o bom do mal, o que é aprovado, o que não é aprovado. É muito complexo isto, muito difícil. E é difícil dizer, você só pode ouvir o seu pastor ou pastores do mesmo movimento, ou de igrejas que fazem parte da mesma associação que a nossa, não ouça mais ninguém. Não é assim, creio eu, que se deve, que se amadurece espiritualmente, nem eu tenho essa pretensão. Me lembro quando nós fomos inaugurar a biblioteca da igreja na época Manancial, em que uma dúvida veio logo para a liderança: e agora, nós vamos permitir livros contrários às nossas convicções, livros cristãos, mas tipo amilenistas, sendo nós pré-milenistas, livros arminianos, sendo nós calvinistas e tal, e alguns queriam proibir a entrada desse tipo de livro e tal. Eu digo, não, vai ter esse tipo de livro, claro. Amadurecer, compete ao púlpito fornecer material para os crentes saberem distinguir, porque você pode ler um livro de um autor arminiano, por exemplo, e aprender muitas coisas excelentes da palavra de Deus. Não naquela parte que fala da justificação pela fé e tal. E você pode ler um livro de uma milenista, Martin Lloyd-Jones, por exemplo, os maiores pregadores do século passado, com livros espetaculares, pastor em Londres, era milenista. Então, a parte que ele fala de escatologia, nós não concordamos. Mas, tirando esse aspecto, são livros riquíssimos. Então, tirar um homem deste de uma biblioteca não tem sentido. Então, a gente procura amadurecer os irmãos com as pregações, com as aulas, para que saibamos nós distinguir. Então, nós vamos ver aqui falsos profetas e vamos ver aqui um profeta de fato, de Deus, como Micaías. A parte que nós vamos ver do Micaías, eu não gostaria só de pensar em líderes, em pastores verdadeiros e tal. Não, mas mais do que isso, genericamente, tirar para você lições de um verdadeiro servo de Deus. No caso, esse servo Micaías era um profeta. E há coisas mais específicas para um profeta da época, ou um pastor para hoje, mas há coisas para o crente, de uma maneira geral. E é isso que eu gostaria que você tirasse, para você próprio. Foi comentado aqui que este ano que se inicia, a perspectiva de provação em termos nacionais, provação financeira, política, de estabilidade de várias ordens, mas em termos mundiais também, o mundo está muito abalado por várias novidades tristes, para não dizer trágicas mesmo, que estão ocorrendo e parece que aumentando muito. Então é um tempo para nos prepararmos para adversidades. Então eu gostaria que nós entrássemos no próximo ano fortificados com essas informações que vamos tirar daqui. Como é que um crente deve reagir? Quais as características de um servo fiel a Deus no meio de dificuldades e provações? Vamos tentar aprender isso. 1 Reis, capítulo 22, vou ler os versículos de 1 a 4, primeiramente. 1 Reis 22, de 1 a 4, diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Síria é um país ao norte de Israel. Quando você lê aqui Israel, lembre-se, o Reino do Norte, composto de 9 tribos e meia. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. 2 reis juntos aqui. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então a história começa com uma aliança entre os dois reis, do norte e do sul, contra a Síria, o inimigo comum, especialmente do reino do norte. A pergunta óbvia que surge logo é: por que Josafá, um rei fiel a Deus, se une com um rei tão herege, ruim, idólatra, como Acabe, a ponto de se identificar com ele em termos pessoais, em termos militares? É estranho isso. Só poderíamos perguntar ao próprio Josafá quais os motivos que o levaram a fazer isto. Seja como for, mesmo tendo boa intenção, que é possível que tenha tido, não vai ser muito difícil percebermos que ele cometeu um tremendo erro e quase pagou com a vida por este erro. Versículo 5 a 9. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e é de muito, viu? E lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel, Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço. Não gosto dele, não. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. Uma vez então estabelecida a aliança, Josafá, fiel a Deus, pede para Deus ser consultado com relação à estratégia da guerra. Vamos, quando vamos, como vamos, se vamos. E é bonito vermos aqui, sem dúvida que é bonito, um rei querendo conhecer a vontade de Deus quanto a uma luta que ele iria travar. Mas aqui eu tenho algo a conversar com Josafá, quando me encontrar com ele no céu. Por que que ele não se preocupou em consultar a Deus antes de se decidir a se unir com Acabe? Um homem indigno do menor tipo de união. Alguém para se querer estar muito longe. Ele teria muito que aprender de histórias bíblicas em que Deus mostrou pelas próprias escrituras, Ló, por exemplo, totalmente deslocado em Sodoma e Gomorra, um homem fiel a Deus no meio de infiéis, não tinha nada a ver. Abraão mandou Isaac casar com a mulher, não casar com mulher que não fosse da terra dele. Lembra que mandou um servo buscar uma noiva para ele, que não queria juntar. Em suma, não sei se Acabe, se Josafá sabia ou não percebeu, não deu atenção para o fato de que Deus não quer ver o seu povo misturado, pelo menos em certas coisas, com os ímpios. E essa união aqui era uma união forte, a tal ponto de que, como vocês viram, Josafá disse: como é o meu povo, é o teu povo, os meus cavalos, os teus cavalos, como eu sou, como tu és, coisa muito íntima. Então, é evidente que Josafá infringiu, repito, mesmo talvez com boa intenção, era um homem fiel a Deus, mas homens infiéis a Deus cometem erros, e pecam, e erram bastante. E não devemos hesitar em aprender desses homens. De homens como este, que é um modelo de um crente fiel, como Josafá é modelo, mas aqui tem um ponto que é questionável, como Paulo pegou Pedro e confrontou diante de todo mundo no rosto. Foi duro ali. Quer dizer que Pedro não serve como exemplo para nós? É óbvio que serve em muitas coisas. Em outras, serve como exemplo de como não fazer. É natural. Então, não estou querendo diminuir a fidelidade de Josafá, nem o que a Bíblia registra deste homem como algo a ser copiado por nós crentes que queremos ser sérios. Mas aqui Josafá infringiu a vontade de Deus em algo grande, infringiu. E agora ele quer saber a vontade de Deus num detalhe pequeno. Como é que vai para a guerra? Quando vai? Qual a estratégia? Alguns crentes cometem esse tipo de erro. Fazem claramente o que Deus não quer. E quando entra na situação que Deus claramente não quer, aí ele fica querendo saber como é que Deus quer que ele aja dentro daquela situação que não era para nem ter entrado nela. É comum isto acontecer. Um crente casa com uma pessoa que não tem Cristo, nem quer saber de Cristo, infringindo claramente a vontade de Deus. Aí depois que casa, estou dando um exemplo só, aí começa: Senhor, será que eu devo proceder assim, proceder assim, proceder assim? Ora, mas já se complicou, já infringiu. Isso em muitas coisas, em muitas atitudes, em muitas decisões, sociedades que crentes fazem com quem não deveriam fazer, muitos outros tipos de situações em que o crente nem deveria entrar, mas entra, aí depois se complica. De qualquer forma, Josafá quis consultar Deus e Acabe concordou. Boa surpresa. Acabei de dizer que esse Acabe era terrível, mas e que era um idólatra, não queria saber de Deus, mas aqui vemos que ele estava afinado, mostrou-se afinado com Josafá, vai ver que esse Acabe não é tão mal assim, e você vira rumo de profeta que ele juntou aqui, 400 logo, não vê? Isso aqui é um homem fiel, é um homem que leva as coisas de Deus a sério. 40 era pouco, tinha que ser 400. Pelo jeito, pelo número, isso é fidelidade. Foi só estalar o dedo, chama 400 aí, menino. Os profetas, reunidos por Acabe, mandam que ele siga em frente. Pode invadir a Síria, porque Deus garante e Deus aprova. Josafá desconfia. Um homem afinado com as coisas de Deus, como já comentei, desconfiou que aqueles homens não tinham coisa nenhuma com Deus. E pergunta se não havia outro. Acabe diz que sim. É quase cômico. 400 de um lado, rejeitados por Josafá. Como se dissesse, Acabe, esses aqui não servem, não. Você não tem um profeta decente aqui, não? Só faltou dizer isto. E ele não teve como negar. Tem um, que era Micaías. Mas não gosto dele, não. Eu vou logo dizendo que eu não tolero este homem. Por quê? Porque ele só profetiza o que é ruim para mim, diz Acabe. Josafá não gostou muito do comentário de Acabe, disse, não fala assim, não, diga isso, não. Chame um homem. E Acabe cedeu e mandou chamar Micaías. Eu quero fazer algumas observações aqui. Logo no início da sociedade, discordância na base e um princípio de discussão. Vamos consultar Deus. Outro já deve ter estranhado, mas vamos. Aí chama 400. Os 400 que ele manda buscar, o sócio dele não aprova. Não gostei desse. Não tem outro? Tem, mas eu não gosto deles. Não fale assim. Já estava começando a dar briga. Bem no começo. Ainda saber quando é que iam para a guerra, como é que iam guerrear. Não tinham dado o primeiro passo. E já estavam discordando. E teria que ser assim, porque eram homens completamente diferentes em suas convicções, completamente. Para satisfazer a Josafá, tinha que ser um profeta de Deus, mas Acabe não queria saber do profeta de Deus, queria profetas do jeito dele. Para haver harmonia, um dos dois teria que fazer concessões. E até aqui Acabe fez a concessão, mandou chamar Micaías. Qualquer grupo de fundo religioso, com várias convicções, rapidamente encontram ou encontra esse tipo de problema. Pessoas que se juntam, algumas até chamadas cristãs, mas que pensam de uma maneira tão diferente uma da outra, convicções tão diferentes que não dá certo. E quando essas convicções são mais diferentes ainda, no sentido de até cristão com não cristão, tem que haver concessões tremendas para que não haja briga, não haja confusão, dissensão, desarmonia. Esse é o grande perigo do chamado comprometimento, é que alguém que quer agradar a todos e quer se juntar com todos e trabalhar com todos em nome de Deus e tudo, mas quando fala em Deus está tudo bem, mas que Deus... E como é esse Deus? Como é que Deus age? Como é que ele se revela? Quais as verdades desse Deus? Não, eu acho isso, eu acho aquilo. Não funciona, não dá certo. Segunda observação, uma característica do que não tem em Deus. Não lhe interessa a verdade. Segue a si próprio. Esses 400 profetas eram evidentemente submissos a Acabe. Diziam o que ele queria ouvir. O outro não dizia e encontrou a ira de Acabe. A verdade não interessa, ele quer fazer o que ele bem entende. Acabe parece que não percebia, ou percebia, mas como não percebesse, que Micaías falava o mal contra ele, porque ele, Micaías, só andava errado. É óbvio. Versículos 10 a 12. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaana, fez para si um chifres de ferro. Ih, coisa impressionante. E disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto Micaías vem, mandaram chamar Micaías às pressas, os dois reis ali sentados, e os 400 homens começaram então a desempenhar o seu papel. Estava ali para profetizar e coisas se caíssem bem no ouvido do chefe, rei Acabe. Três observações. Impressionante a firmeza como eles falam. Esse Acasis aqui fez um chifres de ferro e certamente imitava talvez um boi, um touro, chifrando as pessoas para poder representar graficamente o fato de que a união de Israel e Judá seria como um touro que iria chifrar e matar os sírios, e fala com uma autoridade muito grande, uma convicção muito grande, uma representatividade muito grande do que queria dizer. Segunda, falam abertamente em nome do Senhor, sem a menor cerimônia. O falso profeta não tem a menor cerimônia de falar em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, do que convier dizer, diz, sem a menor cerimônia, o menor escrúpulo. Falam, mas falam mesmo. E eu fico com pena quando eu vejo um crente ouvindo pessoas assim, mas que falam com tanta habilidade na palavra e que fingem uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, que não tem, não é nem intimidade, eles nem conhecem Jesus Cristo, mas não tem o menor escrúpulo, e os incautos, os ingênuos caem, feitos patinhos, e dizem o que agrada ao rei. Não tem problema nenhum de mudar de conversa aqui e ali, quando bem convém. Então tenha muito cuidado com as aparências que impressionam de fato. Interessante que um falso mestre, na hora de ter autoridade e falar com firmeza, ele sabe falar. Na hora de se mostrar manso, aí fala com muita mansidão, com cara de anjo. Convém a ele fazer isto, não tem problema nenhum, do jeito que precisar. Alguns são mais simples, desenvolvem um estilo, uma imagem mais simples. Outros são paramentados, são sofisticados na maneira de oficiar seus serviços religiosos. Há de todo jeito. Sempre para impressionar e fazer o melhor efeito que puderem. O apóstolo Pedro preveniu contra a dissimulação, contra o engano dos falsos mestres. Eu não vou ler, está lá em 2 Pedro 2 e 1. Falam abertamente no nome de Deus, como já comentei, e procuram conciliar seus ensinos com o que agrada. É interessante que 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo diz que as pessoas, no final dos tempos, iriam se cercar de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, como alguém está com uma coceira e coça para poder passar. Então, é interessante, vemos aqui os dois papéis, Pessoas que não estão interessadas na verdade, querem apenas satisfazer coceiras existenciais e se sentirem bem com o que estão ouvindo. Do outro lado, pessoas que se dispõem a fazer esse papel, deixa que eu coço. É o que você quer? Isso vai lhe agradar? Você vai ficar ligada a mim? Você vai confiar em mim? Deixe comigo. Independente do conteúdo do que ele está passando. Versículos 13 e 14. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Então Micaías começa a mostrar quem ele era antes de chegar na presença dos dois reis. O guarda lá que foi chamá-lo, coitado, talvez até com boa intenção de ajudar Micaías: rapaz, tem cuidado, esse homem não é flor que se cheire, você conhece bem o rei, não vai dizer coisa que ele não gosta. Os outros estão, todo mundo, e 400, estão dizendo uma coisa só: para ele ir para a guerra, porque ele vai ganhar e vai chifrar todo mundo lá, como um touro, vai matar tudo. Não destoe, não, para o seu próprio bem. É assim que eu vejo o papel daquele homem, coitado, até bem intencionado. Mas aí vem Micaías e mostra um contraste belíssimo entre os falsos mestres. Duas características aqui do homem de Deus e de um crente, desprezado pela maioria. No caso aqui dele, dos poderosos que são naturalmente afinados com o mundo. Absolutamente fiel à verdade. Absolutamente fiel à verdade. Eu vou dizer o que Deus mandar. E isto não é só de um mestre, de um professor, de um pastor, de um pregador, é de qualquer crente, aquilo que eu falei no início da pregação. Fique com isto ao longo da sua vida, quer as circunstâncias ao seu redor sejam boas ou ruins, fáceis ou difíceis. Fique com isto. Diga o que é a verdade. Seja fiel a Deus. Você vai agradar aos ouvintes ou não, isso é detalhe. Nunca se afaste, meu irmão, minha irmã, desta linha. 15 a 18. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, à peleja, ou deixaremos de ir? Acabe perguntou. Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Quando Micaías chega lá, Acabe pergunta: como é, vamos ou não vamos? Aí Micaías, para chocar o rei, e de uma forma que ficou evidente a ironia dele, disse: vá, conforme meus colegas aqui estão indicando, né? Acabe percebe, é impressionante isto, a ponto de reclamar: eu já disse para você me dizer só a verdade. Pois diga. Interessante. Acabe se irrita, porque Micaías não falou a verdade agora. Estava ironizando. Mas tinha acabado de reclamar para Josafá, que não gostava de Micaías, porque ele só dizia o que era contra ele. Ou seja, os fatos, a verdade. Onde é que andava Acabe? Eu fico com pena deste Acabe aqui. Embora dá muita raiva ler o que ele fez. Inclusive com o Nabote, o vizinho dele, que mandou matar o rapaz, o senhor lá. Então, é terrível, Acabe. Mas tem alguma coisa óbvia, extremamente perturbadora no coração de Acabe. A tal da verdade. Ele quer ou ele não quer? Alguma coisa dizia nele que esse Micaías era verdadeiro, o que ele dizia era sim a verdade de Deus. Mas ele não queria ouvir a verdade de Deus. Mas não queria ser enganado com alguma coisa que não fosse a verdade de Deus. Acabe, o que é que você quer? E você deve conhecer pessoas assim que dá pena. Não sabe o que quer. Desconfia da verdade. Quando conversa com um crente, quando lê ou as escrituras diretamente, ou algo que tem um conteúdo bíblico correto, e pelo que conhece do verdadeiro cristianismo, desconfia que ali dentro tem algo sério, mas não quer abrir o coração, talvez por medo de ter que abandonar toda a sua vida de rebeldia, de dureza contra Deus, de ter problema com a esposa, com o esposo, na empresa onde trabalha, os amigos, os costumes, dá medo. Perdeu o poder, perdeu o cargo. Então fica naquela luta tremenda de querer a verdade sem querer a verdade. É assim que eu vejo esse. Uma criança de 12 anos, eu acho que se lê isso aqui, vai dizer, esse Acabe, coitado, é quase patético. O papel dele aqui é quase patético. Por que que ele se tocava tanto com o que Micaías ia dizer? Ele tinha 400. Pronto, Josafá, chegou o teu profeta aí. Tu não queria ver um profeta? Tu não valoriza os meus 400? Pois está aqui o teu. Ouve aí, um minutinho enquanto ele fala, eu vou beber um copo d'água ali e volto já. Eu não me interessa o que esse Micaías tem a dizer, não. Eu tenho 400 aqui. Então, esse teu aqui, você conversa com ele, fala com ele, fique à vontade. Mas não me interessa a mínima o que esse Micaías quer dizer. Ora, ora, foi o contrário. Micaías, vou ou não vou? Quem perguntou isso aqui não foi Josafá, não, foi Acabe. Aí Micaías ironiza e ele, não faça isso, me diga mesmo. Angustiado, cadê os 400? Impressionante isto. Morar mais pelos nossos amigos, nossos parentes, angustiados com Acabe, que querem a verdade e não querem, desconfiam que Cristo é a verdade, mas não tem coragem de enfrentar. Vamos orar mais por eles, ter mais paciência com eles, porque é de dar pena. Muito provavelmente, muitos de nós passamos por situações assim, passamos por angústias desse tipo, procurando de fato a verdade, mas não querendo a verdade, e essa situação quase contraditória, como já tenho comentado. Micaías profetiza agora para valer. Acabe, você como pastor, no caso o rei, você vai morrer e vai deixar as ovelhas sem pastor. Aliás, essa passagem foi usada na época de Cristo, quando Cristo se compadecia das pessoas porque eram ovelhas como não tendo pastor. Mateus 9,36, que eu não vou ler, mas cita exatamente isto, referindo-se, muito provavelmente, a esta profecia aqui de Micaías. Acabe novamente se irrita, ele está irritado de todo jeito, e Micaías não tinha jeito de agradar Acabe. Aí reclama para o colega Josafá, eu não te disse que ele só profetiza de mim o que é ruim? Mas é ruim, mas é a verdade. Por causa deste comentário de Acabe, Micaías faz uma nova revelação aqui, versículo 19 em diante. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono. Essa passagem é impressionante, até chocante. vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Uma discussão na frente de Deus, de propostas, sugestões. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás, sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, Micaías dizendo, e o Senhor falou que é mal contra ti. Esse mal aqui é no sentido de o que é desastroso, o que é catastrófico contra ti. Então é uma cena no céu, por trás dos bastidores, extremamente útil, misteriosa, como haveria de ser. Mas duas coisas nós podemos ver aqui. Primeira, a soberania de Deus, o controle absoluto dos espíritos malignos. Ele é o chefe deles, Deus. Chefe no sentido de que ele é soberano, de que ele comanda, ele determina. Não é que Satanás tem o seu reino rebelado contra Deus e esse reino está em luta pelo poder. E há quem dera que Deus vença essa luta para a criação e tudo que existe não caia nas mãos de um ser tão perigoso e maligno como Satanás. Vamos torcer quanto ao resultado desta luta. Não. Não é assim. Não está em ordem, não é o assunto luta de poder. Para Satanás até que pode ser. Ele quer prejudicar a Deus, ele quer prejudicar os filhos de Deus, ele quer tomar o lugar de Deus, sim. Mas pelo ponto de vista divino, não há a menor dúvida de que essa luta está resolvida. Não tem nem sentido, uma vez que é o Criador contra uma criatura. Então, Deus é soberano sobre todos, até sobre o diabo e sobre os demônios. É soberano. Então, quando dizemos que Satanás é o chefe dos demônios, sim, porque estão sob o controle imediato dele e têm o mesmo objetivo e comungam com o mesmo fim, com o mesmo propósito. Quando se diz que Deus é o chefe dos demônios, obviamente não se está falando aqui numa comunhão de ideias, em amor entre um e outro, em nada, mas no sentido de que Deus tem a mão de ferro sobre eles. Deus faz o que ele quer, é o chefe nesse, ele manda, ele determina. Nunca pense que o universo corre o perigo de cair nas mãos do diabo de alguma forma, porque ele conseguiu ser mais astuto ou mais poderoso do que Deus. Não, absolutamente. Então se acostume com essa ideia de que Deus tem seus propósitos, e nos seus propósitos ele usa quem ele quer para os propósitos que ele quer, usa até demônios para enganar Acabe. Agora, por que Deus quis que Acabe fosse enganado? Porque quis, de alguma forma, recompensar, pagar Acabe na moeda dele, Acabe, de engano, de desonestidade, como era Acabe. Então, Deus, na sua sabedoria, julgou necessário: eu quero assim, eu quero que este homem seja enganado. Ele quer ser enganado, ele não quer a verdade, tem ódio do meu profeta Micaías, escolhe 400 hipócritas para dizer o que ele quer ouvir, é isso que ele quer, pois ele vai ter do que ele quer. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, não se brinca com Deus. E Acabe estava aqui comendo da comida que ele preparou, de engano, de mentira, de hipocrisia. E era o que Deus queria mesmo. Eu quero matar Acabe. E ele vai cair na mão dos Sírios. E ele vai enganado. Eu quero assim. Como é que vamos resolver isto? É impressionante esse encontro no céu de Deus com os exércitos. E quando fala aqui dos exércitos na frente dele, inclui-se os anjos benignos, anjos caídos como os demônios, o próprio diabo, nós sabemos pela história de Jó, às vezes se apresentava diante de Deus. Aqui, lá, a Bíblia abre e nos dá uma rápida oportunidade de ver como é que funcionam os bastidores celestiais e logo fecha, como no caso de Jó, como aqui. Abre e fecha rápido. E não podemos tirar mais do que está escrito aqui para nós. É o perigo a gente pegar uma passagem dessa e começar então a filosofar, extrapolar, e começar a inventar coisas. Não. Mas que estão escritas coisas aqui impressionantes, estão. E é bom nós sabermos como é este Deus. E um pouquinho de como é no céu hoje. A segunda coisa que podemos tirar daqui é que os falsos profetas são diretamente enganados por espíritos malignos, mentirosos, eles estão sujeitos a esses espíritos enganadores. Então, hoje, está cheio de falsos profetas, como aqueles do tempo de Acabe estavam, orientados por demônios, para não dizer desorientados, enganados, iludidos, mas porque querem este rumo, sabem que são enganadores, sabem que são desonestos, sabem muitos que gostam de dinheiro, que estão levando dinheiro de pessoas simples, outros não querem dinheiro, mas têm um prazer mórbido de enganar a alma das pessoas, afastando-as de Cristo. Então são pessoas que escolheram um caminho contra Cristo, vão pagar muito caro, não somente no inferno, para onde vão, como começando aqui, nesta terra. E muitas vezes vão ser frutos, eles próprios, de enganos, de mentiras de outros, e de todo tipo de atitudes contra os princípios de Deus, mas dentro da vontade soberana de Deus, que quer que eles paguem pelo mal que fazem. 24 a 28... Então, Zedequias, filho de Quenaana, aquele que colocou os chifres e saiu chifrando todo mundo aí. Então, Zedequias, filho de Quenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu de mim, olha só, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti, é muito atrevimento ou muito engano? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. É impressionante o que Micaías falou. Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós, todos os povos. Que coisa bonita. Então, o tal do falso profeta aqui, deu uma bofetada em Micaías, tornou-se violento, rapidamente muito violento, muito arrogante. Micaías revida a bofetada com a profecia particular para esse Zedequias. Você vai ver isto que eu estou dizendo, seu rei morto, e você vai correr de caverna em caverna, de buraco em buraco aí, se escondendo com medo. Você vai ver. Foi a maneira como Micaías respondeu. Mais uma característica de um homem de Deus, a arma é a palavra dele. Quer dizer, a arma dele é a palavra de Deus. Não precisa pegar em armas. Jesus foi contra os apóstolos dele pegarem armas, até que tentaram um certo momento, lá, pelo menos num momento assim de arroubo. Não. Então, é a palavra de Deus. Prega a palavra. Estava hoje lendo a biografia de Lutero, e ele chegou lá em Wittenberg, depois de... É uma longa história, uma história curiosíssima, mas algo belíssimo ele disse. As pessoas que estavam seguindo a reforma, bem no início, ficaram com um zelo exagerado nas coisas que Lutero ensinou, e contra o Papa, e começaram a destruir igrejas católicas, destruir imagens de todo jeito. Lutero, então, saiu do exílio onde ele estava, perto de lá, escondido, que ele foi escondido pelo homem mais poderoso da Alemanha. Aí ele voltou lá e disse algo interessante. Disse, olha, o que eu fiz para todo esse movimento que está iniciando aí, mostrando a verdade e tudo? Eu falei, eu não fiz nada, eu não levantei espada contra ninguém, eu não quebrei nada, eu falei, e Deus fez o efeito da sua palavra funcionar. Não adianta vocês destruírem igrejas, proibirem missas, invadirem as missas, derrubando tudo, não. Fé não se impõe. Deixa, preguem, falem para eles, e deixe que Deus faça com que a sua palavra funcione. Eu achei espetacular esse conceito. Então, você, crente, lute com a palavra como sua arma, palavra de Deus, e deixe que Deus faça o efeito. Não adianta ultrapassar a isto. Então, não adiantava Micaías ter dado duas bufetadas agora nesses Edequias, não adiantaria. Ele apenas disse, você vai ver, com a palavra de que Deus deu para ele dizer. Muito bonito isto. Então, Micaías foi mandado para a prisão, dali mesmo, sem comida, com água, até que Acabe voltasse da guerra. Tem um problema, né? É que ele disse que ele não ia voltar. Mas Acabe, muito sabido, queria uma garantia de retorno. De repente, esse Micaías está quase morrendo lá, e apavorado, conversa com Deus dele, e Deus muda de ideia e deixa que eu escape dessa morte. Ele quis uma garantia. Será que Deus vai deixar o profeta dele morrer numa prisão, se esvaindo de fome e de sede? Não, Deus, então Deus vai dar um jeito em mim, porque se eu não voltar, esse homem vai morrer. Impressionante isto. E Micaías parece que ficou mais corajoso do que antes. Insiste que Acabe não voltaria, e se tu voltares, eu não sou profeta de Deus. E coisa muito bonita aqui. Manda que todos ouçam. Então, se exponha a sofrimento, se e quando necessário, pela palavra de Deus. O título da pregação, inclusive, que eu coloquei foi Morro, mas não distorço a palavra de Deus. Morro, mas não distorço a palavra de Deus. Palavras que eu estou colocando na boca de Micaías. Vamos fazer igual este homem. Se necessário, e os tempos podem estar rumando para isto, podem, não sei se na nossa geração ou na próxima, mas os crentes vão ser perseguidos em breve. Esse breve, eu não sei precisar, mas tudo indica que haverá muita perseguição ainda neste mundo. A Bíblia diz isso claramente. Mas quando eu digo tudo indica, tá, estou falando em termos mais imediatos aqui, mas as coisas ao nosso redor são apavorantes. Então, se preparem para exercer coisa que você nunca na vida tinha pensado, mas pois pense na possibilidade ainda ao longo da sua vida você ter que imitar Micaías e dizer: eu não assino isto aqui. Vai ter que assinar: eu não assino. Pode estar perto esse dia. Tenha coragem, tenha intrepidez e morra, mas não distorça a palavra de Deus. E outra coisa que eu achei belíssima aqui, já quase encerrando, o desejo intenso de Micaías de espalhar a palavra de Deus. Vocês notaram a última frase de Micaías na história? Aqui? Disse mais. Eu não sei, eu imagino a cena aqui, ele já levado pelos dois braços, por um gigante, um soldadão daquele bem bruto, dois levando Micaías, e ele olhando para trás, aqui eu estou imaginando, e dizendo: ouvi isto, todos os povos, vocês espalhem, se esse homem não morrer lá, eu não sou profeta de Deus, pode espalhar, nós estamos espalhando hoje. Fazem 2.900 anos, quase 3.000 anos que isso aconteceu. E nós estamos aqui espalhando o que Micaías disse. O desejo dele espalhar. Digam a verdade. Essa é a verdade, isso é fato. Pois digam, contem por aí. Não hesite em espalhar o máximo que você puder a palavra de Deus. Dentro da sua condição, dentro da sua circunstância, da sua limitação. Mas espalhe a palavra de Deus. Por fim, versículos 29 em diante, até o final. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: olha que tolinho esse Acabe. Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, para Josafá, traja as tuas vestes, vai como rei mesmo. Josafá, onde é que você estava com a cabeça? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Claro. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: certamente este é o rei de Israel. E a eles se dirigiram para o atacar. Aí Josafá entendeu o tamanho da ingenuidade dele e da sagacidade do outro que o fez de tolo. Disfarçado. Porém, Josafá gritou. E eu também posso visualizar os berros de Josafá. Os berros. Não, eu não. Eu não sou Acabe, não. Mas não está de rei. Mas é outro. Não. Eu queria ver um vídeo daquela cena. Cara de pavor do pobre do Josafá. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Ali foi um sufoco. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel. Por entre as juntas da sua armadura. Eu acho gostoso esse ao acaso, sabe? Então disse ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos ciros, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, Acabe, no caso, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram.
Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, no caso, através de Elias, poucos meses antes. Que é outro contexto que eu não vou explicar, que eu quero encerrar. Segundo a palavra que o Senhor tinha dito, as prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a passagem então termina aí. Quatro observações finais. Primeira, Acabe quis se disfarçar, enganando a Deus. A profecia era de Deus, de que ele iria morrer se fosse para a batalha. E a profecia não incluía o detalhe, se você tiver vestido de rei, você vai morrer. Não, você vai morrer. De qualquer maneira, também vou dar um jeito. Pois é, muitas pessoas pensam que podem enganar a Deus de maneiras sutis, sagazes. Eu dou uma esmola, eu sou religioso, eu faço boas obras, eu não engano ninguém, e tento ir por caminhos diversos daquele único que Deus disse através da fé do meu filho Jesus Cristo. Não adianta mudar o que Deus estabeleceu. Acabe quis e não conseguiu. Josafá quase é morto, como já comentei, confundido com Acabe. Teve que gritar, desesperado. Quem se junta com más pessoas terminam confundidas com elas. Cuidado. Eu não sou Acabe, mas andou tão perto de Acabe, tão associado. O que você está fazendo aqui, então, se você não é Acabe? Não tem nada a ver com ele? Por que você está fazendo aqui? Não se junte, não se associe, não comprometa a sua fé, o seu andar, seus costumes, sua vida. Não comprometa com quem não tem Cristo. Depois você vai se arrepender. Não da mesma forma, mas de muitas outras formas. Terceira, óbvia, observação, novamente a soberania de Deus na história, quando uma flecha, ao acaso, entra na brecha da armadura de Acabe. Esse ao acaso está aqui na Bíblia, porque foi ao acaso que o soldado pegou e atirou. Nesse sentido foi ao acaso. Mas se formos para examinar de uma maneira mais profunda, obviamente não foi ao acaso, foi super dirigida aquela flecha pelo próprio dedo de Deus. Quarta e última, as profecias cumpridas. A de Micaías, horas depois. A de Elias, que eu não vou nem ler, mas meses depois. Então, a palavra de Deus sendo rigorosamente cumprida. Não poderia deixar de perguntar por Micaías, o que foi feito dele? Não sabemos. O que eu sei é que reinou depois de Acabe o filho dele, Acasias, que era tão mau quanto o pai. Andou nos mesmos caminhos malignos do pai, e a Bíblia ainda diz, e da mãe, que era terrível, a mulher de Acabe e Jezabel. Então, não sei o que esse novo rei fez com Micaías e o fim de Micaías, o fim na terra. Porque o fim dele, nós sabemos onde ele está hoje, no céu, um homem que, como era, fiel a Deus. Que Deus nos ajude a termos tanta fidelidade como este homem teve, e aqueles que não têm Cristo, não se deixem enganar, iludir, e não adianta ir por outro caminho. Ah, eu sei, você tem uma fé tal, eu tenho outra, há muitos caminhos até o céu, não é? É não. Não há muitos caminhos até o céu, só há um caminho. E Cristo falou explicitamente, eu sou o caminho. Então, vá por Cristo e chegará a Deus. Não vá por Cristo e não chegará a Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, te peço as tuas bênçãos sobre o que foi dito. Edifica-nos a fé dos que somos crentes e leva outros que não são aos pés do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.